através de quem flui a água viva do Espírito Santo? João capítulo 7, versículos 37 a 38. No último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Quem pode beber a água viva do Espírito Santo? Aqueles que creem no belo Evangelho cumprido através do batismo de Jesus e seu sangue na cruz. A água viva do Espírito Santo está fluindo no coração daqueles que creem no belo Evangelho. Em João capítulo 7, versículo 38, está escrito: Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Aqui, a frase como diz a Escritura significa que dentro daqueles que creem no belo Evangelho dado por Jesus, existe a verdadeira salvação da remissão de pecados. Quando ocorre a habitação do Espírito Santo? A habitação do Espírito Santo é dada quando alguém ouve e crê no belo Evangelho de que todos os pecados do mundo passaram para Jesus Cristo através do batismo que ele recebeu de João. É então que também se pode provar a água viva do Espírito Santo. Quem crê no belo Evangelho recebe a habitação do Espírito Santo, e sempre que essas pessoas falam ou ouvem a palavra de Deus, a água viva do Espírito flui de novo em seus corações, encharcando suas almas antes ressequidas. A água viva do Espírito Santo jorra naqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito, pelo qual o Senhor veio a esta terra e salvou todos os pecadores. O Espírito Santo opera dentro daqueles que creem na palavra de Deus, pois ele está inseparavelmente ligado ao Evangelho da água e do Espírito. Quem quiser beber a água viva do Espírito Santo deve crer no belo Evangelho do batismo que Jesus recebeu de João e do sangue que ele derramou na cruz. Somente sendo salvos de todo o pecado pela fé neste Evangelho, eles podem beber a água viva do Espírito Santo. Esta água viva do Espírito está operando no coração daqueles que creem na palavra de Deus. Aqueles que creem no Evangelho da água e do Espírito têm a água viva do Espírito, e esta água transborda como um rio neles, renovando seus corações. Mesmo agora, no coração daqueles que receberam a remissão de pecados por crerem no belo Evangelho do batismo de Jesus Cristo e seu sangue na cruz, a água viva do Espírito Santo está jorrando como uma fonte. No entanto, a água viva do Espírito Santo não flui de modo algum para aqueles que não creem na verdade deste belo Evangelho. Eu também não tinha água viva do Espírito Santo em meu coração antes de entender e crer no Evangelho da água e do Espírito. Naquela época, eu cria fervorosamente em Jesus Cristo, mas como o Espírito Santo não estava em meu coração, eu nem sequer sabia da existência da água viva do Espírito Santo. No entanto, agora, a fé no belo Evangelho da água e do Espírito reside em meu coração, e se tornou água viva que brota e flui dentro de mim. Agora, a água viva do Espírito Santo sobe e flui de dentro do meu coração, me fazendo sentir fresco, e fluindo através de mim para aqueles que ouvem e creem na palavra de Deus. Assim como o Senhor disse: Se alguém tem sede, venha a mim e beba. A água viva do Espírito Santo flui através daqueles que creem no belo Evangelho, renovando e satisfazendo o coração de outros que creem. Desde que passei a crer no Evangelho da água e do Espírito, o Espírito Santo saciou meu coração com água viva. Esta água viva continua a fluir do meu coração juntamente com minha fé no Evangelho da água e do Espírito, permitindo que outros também a bebam. Deus está fazendo a água viva do Espírito Santo fluir como um rio dentro do meu coração. Isso é algo que somente aqueles que receberam a habitação do Espírito Santo podem entender. Como diz o Apocalipse, é conhecido apenas por aqueles que o recebem. Tanto a habitação do Espírito Santo quanto sua água viva são segredos dados apenas àqueles que conhecem e creem no belo Evangelho de Deus da água e do Espírito. Portanto, você deve entender em quem o Espírito Santo habita. A obra da habitação do Espírito Santo acontece somente para aqueles que creem nas palavras de Jesus. Eu costumava crer somente no sangue redentor derramado na cruz. Eu cri no sangue redentor que Jesus derramou na cruz por mais de 10 anos, mas meus pecados ainda permaneciam. Naquela época, eu cria que meus pecados eram perdoados somente pelo sangue de Jesus. No entanto, através dessa crença, eu fui incapaz de receber a perfeita remissão de pecados ou habitação do Espírito Santo. Com o passar do tempo, isso apenas acrescentou mais confusão e vazio. A única marca da minha fé em Jesus era que eu ia à igreja. Durante aquele tempo, eu frequentemente pensava comigo mesmo: eu realmente recebi o Espírito Santo? Quando eu criei em Jesus pela primeira vez, eu amava, e meu coração ardia. Eu até falei em línguas. Mas por que estou assim agora? Eu vim a perceber que essa experiência emocional de paixão ardente não era obra do Espírito Santo e, de fato, eu ainda não tinha recebido o Espírito Santo. Embora eu cresça em Jesus, o Espírito Santo e a água viva do Espírito não estavam em meu coração. Naquela época, minha fé era baseada na doutrina calvinista, então se meu coração estava fervoroso ou frio não era considerado muito importante. No entanto, o que eu realmente precisava refletir eram estas questões. Primeiro, o Espírito Santo está em mim? Ele não estava. Segundo, há pecado em mim? Havia. Mesmo que eu cresce no sangue de Jesus na cruz, havia claramente pecado em meu coração. Eu cria em Jesus, mas eu tinha pecado, e eu tinha que fazer orações de arrependimento todos os dias para lavar meus pecados pessoais. No entanto, todos os meus pecados não foram lavados e tornados brancos como a neve. Como posso receber a habitação do Espírito Santo? Como posso lavar o pecado que está em meu coração? Essas duas perguntas permaneceram sem solução para mim mesmo depois que criei em Jesus. De fato, depois de crer em Jesus, eu até falei em línguas e criei que meus pecados foram purificados pela fé no precioso sangue de Jesus. Mas, com o passar do tempo e dos anos, muitos pecados pessoais começaram a se acumular em meu coração. Portanto, acabei me tornando um pecador completo. O pecado em meu coração não foi lavado através de orações contínuas de confissão, arrependimento ou orações de jejum, confiando somente no precioso sangue de Jesus. Eu lutei por muito tempo por causa dos meus pecados pessoais. E quanto mais eu lutava, mais diligentemente eu pregava Jesus aos outros. Eu também frequentava e servia fielmente na igreja, e me esforçava para viver de acordo com a palavra de Deus. No entanto, com o passar dos anos, os pecados pessoais em meu coração e os pecados registrados em minha consciência se tornaram obstáculos que não mais me permitiam manter minha fé. Eu estava mais atormentado do que antes de crer em Jesus. E quanto mais eu lutava, mais eu confiava no sangue de Jesus e me dedicava a servi-lo até a morte. Ainda assim, o vazio em meu coração apenas se aprofundava. Tal fé, sem ousadia, me levou ao vazio e ao desespero e me tornou um cristão hipócrita, aparentando ter fé para os outros. Comecei a pensar: crer em Jesus é só isso? Sou o único assim? E com isso, passei a reconhecer que algo estava errado com minha fé. Através do sangue de Jesus e das orações de arrependimento, eu não consegui lavar todos os meus pecados pessoais. Então, através de que tipo de fé meus pecados pessoais poderiam ser lavados? Foi por crer que todos os meus pecados passaram para Jesus quando ele foi batizado por João no Rio Jordão. Através dessa fé, eu recebi a lavagem de todos os meus pecados pessoais. Esta palavra se encontra em Mateus capítulo 3, versículos 13 a 17. Então, por que meus pecados pessoais não puderam ser purificados pelo sangue de Jesus? Foi porque eu não conhecia nem cria no significado do batismo que Jesus recebeu de João, o belo evangelho. Então você está dizendo que todos os pecados do mundo foram lavados através do batismo que Jesus recebeu de João? Sim, isso mesmo. A Bíblia testifica sobre isso, dizendo: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. De acordo com esta palavra, Jesus veio a esta terra e recebeu o batismo de João, através do qual ele tomou sobre si todos os pecados do mundo. Inicialmente, tive dúvidas sobre esta palavra, então examinei os textos originais e comparei o Antigo e o Novo Testamentos. Como resultado, eu confirmei que era verdade. Quando Jesus foi batizado por João, os pecados do mundo passaram para ele, e naquele momento, meus pecados também passaram para ele. Por crer nesta palavra, eu me tornei uma pessoa sem pecado. O Evangelho da água, batismo e do Espírito era a verdadeira palavra escrita nas Escrituras, e era o Evangelho mais belo do mundo. Eu antes cria apenas no sangue redentor derramado por Jesus na cruz, mas passei a entender por que meus pecados não foram purificados somente através daquela crença. Foi porque eu não conhecia a verdade de que Jesus recebeu o batismo de João no Rio Jordão e, portanto, não pude transferir meus pecados pessoais para ele. No entanto, agora eu sei. Passei a entender que Jesus veio a esta terra por mim e, aos 30 anos, ele recebeu o batismo de João, tomando sobre si os pecados do mundo e derramando seu sangue. Também passei a crer que o derramamento de sangue de Jesus na cruz amaldiçoada foi porque ele já havia tomado sobre si todos os pecados deste mundo através de seu batismo por João. Agora, por crer no belo evangelho dado por Jesus, todos os meus pecados foram removidos, e eu me tornei justo. Não foi através das doutrinas do cristianismo mundano que todos os meus pecados foram removidos, mas através do batismo que Jesus recebeu de João e de seu sangue derramado na cruz que meus pecados e todos os pecados deste mundo foram purificados. Esta verdade é o belo evangelho. Por crer não apenas no sangue redentor de Jesus, mas também em seu batismo e em seu sangue como minha salvação, fui salvo de todo o pecado e tornado justo. Além disso, tornei-me um servo de Deus que pode espalhar este belo evangelho da água e do Espírito a todas as pessoas. Agradeço a Deus por isso. Outra coisa pela qual sou grato é que, depois de crer no belo evangelho, o Espírito Santo de Deus veio sobre mim. Agora, em meu coração reside não apenas a palavra do batismo de Jesus por João e seu sangue derramado na cruz, mas também o Espírito Santo. Agradeço ao Senhor por me dar este belo evangelho e me permitir pregá-lo, o mesmo belo evangelho em que os apóstolos creram há muito tempo. Simplesmente por crer neste belo evangelho, Deus me deu seu Espírito Santo. Agora eu posso proclamar a todos ao redor do mundo, seus pecados não podem ser purificados somente pelo sangue redentor de Jesus. Mas eu também posso declarar. Se vocês crerem no belo evangelho completado através do batismo de Jesus por João e seu sangue derramado na cruz, todos os seus pecados serão lavados e tornados brancos como a neve. Diante de Deus, não sinto vergonha de crer e espalhar este belo evangelho. Agora sou capaz de compartilhar com pessoas do mundo todo o belo evangelho de nascer de novo da água e do Espírito. Agradeço sinceramente a Deus por me dar este precioso e belo evangelho da água e do Espírito e por me refrescar com a água viva do seu Espírito Santo. Segundo testes clínicos, o verdadeiro evangelho é o evangelho da água e do Espírito. Você realmente recebeu a remissão de pecados e o Espírito Santo? Como podemos discernir o verdadeiro evangelho? Para encontrar esta resposta, eu conduzi um teste clínico usando o belo evangelho em pessoas que creem em Jesus. A uma pessoa, eu preguei somente o sangue que Jesus Cristo derramou na cruz, para que ela cresce somente no sangue de Jesus. Eu também preguei a verdade de que não há condenação para aqueles que estão em Cristo. A outra pessoa, eu preguei o belo evangelho cumprido pelo batismo que Jesus recebeu de João e o sangue que ele derramou. Como resultado, a pessoa que creu somente no sangue de Jesus e disse que havia recebido a lavagem dos pecados também disse que ainda precisaria continuar recebendo a remissão de pecados pelos pecados que cometerá amanhã e no futuro. No entanto, a pessoa que creu no belo evangelho cumprido pelo batismo que Jesus recebeu de João e seu sangue disse: "Agora eu me tornei uma pessoa completamente sem pecado através da fé." Esta pessoa entendeu e creu na verdade de que Jesus, através de seu batismo por João, assumiu a responsabilidade por todos os seus pecados, passados, presentes e futuros, e foi julgado por eles na cruz. Portanto, ela disse que não havia pecado em seu coração. Por crer no belo evangelho de que Jesus lavou os pecados do mundo através de seu batismo por João, esta pessoa foi capaz de receber o Espírito Santo de Deus. A razão pela qual essa pessoa pôde dizer, não há pecado em meu coração, é porque ela já cria no belo evangelho. O Espírito Santo entrou em seu coração, e o Espírito Santo lhe deu a fé para poder dizer: não há pecado. Deus concedeu a habitação do Espírito Santo a todos aqueles que creem na palavra do batismo que Jesus recebeu de João e em seu sangue na cruz. O Espírito Santo habita em qualquer um? A resposta é esta: o Espírito Santo é um dom que vem somente para aqueles que creem no belo Evangelho cumprido através do batismo que Jesus recebeu de João e seu sangue. As pessoas dizem que a habitação do Espírito Santo ocorreu no dia de Pentecostes e, ao se concentrarem apenas nos poucos fenômenos que apareceram naquele dia de Pentecostes, elas deixaram de lado o belo Evangelho e geraram muitos mal-entendidos a respeito do recebimento do Espírito Santo. As pessoas pensam que, se orarem com fervor e buscarem, podem receber a habitação do Espírito Santo, e assim elas creem e buscam dessa maneira. Por muitos anos, os cristãos ao redor do mundo não perceberam que a habitação do Espírito Santo vem através do crer no belo Evangelho do batismo de Jesus e de seu sangue. No entanto, agora, como servos de Deus que receberam a habitação do Espírito Santo por crerem no Evangelho da Água e do Espírito estão pregando este Evangelho com a ajuda do Espírito Santo, muitas pessoas em todo o mundo estão encontrando este belo Evangelho e aprendendo como receber a habitação do Espírito Santo. Assim como Deus prometeu que nos últimos dias Ele derramaria seu Espírito sobre seus servos e servas, Ele fez com que aqueles que creem neste belo Evangelho recebam a habitação do Espírito Santo. No entanto, se alguém tenta receber a habitação do Espírito Santo sem conhecer ou crer no belo Evangelho, deve entender que isso é um amor equivocado, uma fé fútil. Não há outro caminho ou método para receber a habitação do Espírito Santo além da fé no batismo que Jesus recebeu de João e na palavra do sangue que ele derramou na cruz. Visto que o Senhor disse: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, para entrar no céu, o Espírito Santo deve habitar. Portanto, para entrar no céu, é preciso ter a habitação do Espírito Santo. Como alguém pode pensar que pode receber o Espírito Santo ou entrar no céu sem crer no belo Evangelho da água e do Espírito? Deve-se entender que não há outro caminho para o céu, exceto através do crer neste belo Evangelho. Você recebe o Espírito Santo com a fé que crê na palavra do Evangelho do batismo que Jesus recebeu de João e de seu sangue. Quando cremos no belo Evangelho em nossos corações, recebemos a habitação do Espírito Santo. Se você realmente quer receber a habitação do Espírito Santo, eu lhe digo que você deve primeiro conhecer e crer no Evangelho da água e do Espírito. Então você também experimentará e será capaz de testificar que recebeu o Espírito Santo como um domingo. Você também pode receber a habitação do Espírito Santo por crer no belo Evangelho da água e do Espírito. Deus também deseja lhe dar a habitação do Espírito Santo. Com o passar do tempo, sinto cada vez mais que o belo Evangelho que Deus me deu é tão precioso e belo, e eu dou graças. Você sente o mesmo? Verdadeiramente, nós que recebemos a habitação do Espírito Santo passamos a perceber que somos pessoas que receberam uma grande bênção de Deus. Estou compartilhando com você como receber a habitação do Espírito Santo através da fé no belo Evangelho. Quando as pessoas aceitam o belo Evangelho de nascer de novo da água e do Espírito em seus corações, percebem a verdade e passam a possuir as qualificações da fé, elas recebem a habitação do Espírito Santo em troca. Jesus disse em João capítulo 7, versículo 38: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso significa que, quando as pessoas creem no belo Evangelho dado por Jesus Cristo e recebem a remoção de todos os pecados de seus corações, a habitação do Espírito Santo ocorre em seus corações, e a água viva do Espírito Santo flui como um rio dentro dos corações daqueles que creem. Aqueles que creem neste belo Evangelho podem experimentar a água viva do Espírito Santo fluindo como um rio. Antes de eu nascer de novo por crer no Evangelho da água e do Espírito, eu criei em Jesus Cristo fervorosamente, mas a água viva do Espírito Santo não estava fluindo em meu coração. No entanto, depois que encontrei e criei no belo Evangelho da água e do Espírito, como diz a Escritura, rios de água viva começaram a fluir de dentro do meu coração. Mesmo agora, dentro do meu coração, juntamente com o Evangelho da água e do Espírito que o Senhor me deu, o rio de água viva do Espírito Santo continua a fluir. Do rio do Espírito Santo, a água viva da palavra transborda o ano todo. Depois de receber a habitação do Espírito Santo, eu entrei para a fileira abençoada de evangelistas que pregam o belo evangelho. Um testemunho do belo evangelho em que criei da habitação do Espírito Santo. Foi em algum momento antes que o outono tivesse passado. Aquele outono foi uma estação que me fez refletir sobre a futilidade da vida e pensar sobre a morte. Naquele ano, minha vida estava vagando em confusão, vazio e escuridão por causa do pecado em meu coração, e eu estava andando por um caminho vão e sem sentido, sem saber para onde ir. Por causa disso, meu corpo também adoeceu junto com o vazio em meu coração. Por causa do meu pecado, eu estava olhando para a morte em desespero, sem saber exatamente o que era, e no fim da minha vida, eu só podia olhar para Deus com medo e buscar a remissão dos meus pecados. Senhor, antes de morrer, quero crer em Ti e receber a lavagem dos meus pecados. E, por favor, cura a doença em meu corpo. Eu orei e orei de novo. Naquele momento, do fundo do meu coração desesperado, uma nova esperança começou a brotar. Meu coração se tornou fervoroso, ardendo como fogo com um anseio por Deus. Naquele momento, meu coração não estava cheio de desespero, mas com uma nova esperança que Jesus me daria, ardendo como uma chama. A partir de então, eu comecei minha vida de fé, crendo que somente o sangue que Jesus derramou na cruz poderia me salvar e lavar meus pecados. Não muito tempo depois disso, eu experimentei falar em línguas fluentemente. A partir daquele momento, ao pensar no precioso sangue que Jesus derramou na cruz, não houve um dia em que meus olhos não se enchessem de lágrimas. Isso porque eu era muito grato por Jesus ter derramado seu sangue na cruz por mim. Depois disso, eu coloquei em ordem meu antigo modo de vida e tive que encontrar um novo emprego a fim de guardar o sábado sagrado. Naquela época, meu coração ardia com gratidão infinita por Jesus ter sido pregado na cruz e derramado seu sangue por meus pecados, e meu coração se enchia de amor por Jesus. Minha alma começou a crescer em devoção religiosa, baseada na palavra do sangue que Jesus derramou na cruz. Contudo, com o passar do tempo, minha fé não me trazia alegria, mas, em vez disso, tornou-se cada vez mais sobrecarregada com a dor dos meus pecados pessoais devido à minha fraqueza. Isso porque todos os meus pecados pessoais não foram completamente lavados pelo sangue que Jesus derramou na cruz. Naquela época, eu me esforcei muito para lavar meus pecados pessoais através de orações de arrependimento. Mas, através das orações de arrependimento que eu oferecia diariamente, implorando por perdão diante de Deus com todo o meu fervor, meus pecados pessoais não foram totalmente purificados. Por causa da minha fraqueza, eu não conseguia guardar a lei de Deus perfeitamente, e meus pecados pessoais só aumentavam dia a dia. Embora meus pecados não fossem completamente lavados através das minhas orações de arrependimento, eu não tinha outra maneira de purificar meus pecados pessoais, então eu continuei a oferecer orações de arrependimento. Sempre que eu cometia pecados pessoais, eu acreditava que poderia lavá-los pensando no sangue que Jesus derramou na cruz e fazendo orações de arrependimento. Contudo, quanto mais eu vivia uma vida de fé, mais meu coração se tornava sobrecarregado com pecados pessoais devido à minha fraqueza, e mais dor eu sofria por causa desses pecados. Antes que eu percebesse, após muitos anos de fé, eu havia me tornado um fariseu, praticando uma religião exterior, e me tornado um pregador, independentemente do peso dos meus pecados. Sempre que eu era atormentado por meus pecados pessoais, eu me dedicava ainda mais zelosamente ao evangelismo, acreditando que somente este caminho poderia lavar meus pecados pessoais. No entanto, nenhuma fé, nenhuma doutrina e nenhum esforço sacrificial podiam purificar meus pecados pessoais. Em certo momento, cheguei a ser dominado por Satanás por causa dos pecados em mim. Eu caí em condenação devido aos meus pecados pessoais, e até tive pensamentos de querer morrer por causa deles. Em tal coração, Satanás começou a sussurrar. Você pecou, não pecou? Você pecou, ele continuava dizendo, condenando-me e atormentando-me continuamente. Minha fé estava à beira do colapso. Cheguei a um lugar de desespero, percebendo que nem a fé no sangue de Jesus nem as orações de arrependimento podiam lavar meus pecados pessoais. Naquela época, eu estava estudando teologia calvinista e comecei a me perguntar por que Jesus havia sido batizado. Então, perguntei a pessoas que ensinavam a palavra da Bíblia. As respostas deles eram comuns, como: Jesus foi batizado por humildade ou foi uma cerimônia de proclamação declarando-o Filho de Deus. Mas essas respostas não eram as corretas. O batismo que me fez perceber o belo Evangelho. Depois, minha vida de fé, crendo somente no sangue da cruz, não removeu meus pecados, mas, em vez disso, me fez sofrer sob o peso de ainda mais pecado. Então, um dia, eu passei a entender por que Jesus foi batizado por João e por que ele disse que através do batismo ele cumpriria toda a justiça. A resposta foi o belo evangelho de que todos os meus pecados foram passados para Jesus através do batismo que ele recebeu de João Batista no Rio Jordão. Deus me fez perceber esta verdade através de sua palavra escrita. Depois de confirmar a palavra de Deus que registra a verdade deste belo evangelho, eu passei a perceber que todos os meus pecados foram passados para Jesus quando ele foi batizado, e que quando Jesus derramou seu sangue na cruz carregando os pecados do mundo, todos os meus pecados foram completamente julgados. Naquele momento, eu verdadeiramente vim a saber que o Espírito Santo havia entrado em meu coração. Depois de perceber e crer neste belo evangelho, todos os pecados que haviam enchido meu coração desapareceram completamente. Os muitos pecados que uma vez trouxeram desespero e frustração para minha vida de fé foram agora inteiramente removidos pelo poder deste belo evangelho. Antes de eu entender este belo evangelho, não importava o quanto eu sacrificasse ou fizesse orações de arrependimento dia a dia para purificar os pecados em meu coração, eles nunca iriam embora. Mas agora, através do poder da palavra deste belo evangelho, aqueles muitos pecados foram completamente encerrados. Eu verdadeiramente dou graças a Jesus. Eu testifico que todos os pecados da humanidade não são lavados apenas pelo precioso sangue que Jesus derramou na cruz, mas são purificados pelo poder do belo evangelho realizado através do batismo que Jesus recebeu de João e do sangue da cruz. Agora, todas as pessoas virão a conhecer e crer que, através do belo evangelho da água e do Espírito, todos os seus pecados se tornaram brancos como a neve. Desde que percebi o belo evangelho da água e do Espírito e meus pecados foram completamente lavados, o Espírito Santo tem habitado no fundo do meu coração, e a palavra deste testemunho foi suficiente para expulsar os pecados dos meus pensamentos e das tábuas do meu coração. Como resultado de crer no belo evangelho, eu recebi o Espírito Santo como uma pomba em meu coração. Eu recebi o Espírito Santo. E a partir daquele momento, o Espírito Santo que entrou em meu coração começou a me conduzir fortemente de dentro, fazendo-me fazer a obra do Espírito Santo, isto é, espalhar o belo evangelho. Agora, não há pecado em meu coração. Isso porque o batismo que Jesus recebeu de João e o sangue da cruz se tornaram a evidência de que meu pecado foi removido e, independentemente da minha fraqueza, eles governaram meus pensamentos e as tábuas do meu coração, permitindo que o Espírito Santo habitasse em mim abundantemente. Aleluia! Eu louvo meu Senhor! Desde o dia em que percebi o Evangelho da água e do Espírito, o Espírito Santo, como uma pomba, tem habitado silenciosamente em meu coração. Às vezes, o Espírito Santo opera em meu coração como uma pomba e, outras vezes, como uma fornalha ardente. Agora, se você também perceber e crer no belo evangelho da água e do Espírito, que é a palavra escrita de Deus, você também pode receber a habitação do Espírito Santo. Você não crerá também comigo no belo evangelho da água e do Espírito, receberá o Espírito Santo e louvará ao Senhor? E você não se juntará a mim como um cooperador para espalhar o belo evangelho da água e do Espírito para o mundo inteiro? O belo evangelho da água e do Espírito, dado por Deus, o tornará sem pecado e permitirá que você receba plenamente a habitação do Espírito Santo. No Evangelho, a justiça de Deus é revelada, levando de fé em fé. Portanto, a habitação do Espírito Santo pode ser recebida através do belo evangelho que crê na palavra da água e do Espírito. as belas obras que o Espírito Santo fez em mim. Depois de receber a habitação do Espírito Santo, uma vez servi em uma pequena igreja pioneira, obedecendo aos desejos do Espírito Santo de espalhar o belo Evangelho. O Espírito Santo me permitiu proclamar poderosamente o belo Evangelho através do seu poder. Houve uma ocasião como esta. Na cidade onde eu morava, havia o dono de uma alfaiataria que negociava com compradores estrangeiros. Ele era um crente em Jesus e ocupava o cargo de diácono. Um dia, ele visitou um hotel a negócios, e lá ele viu um panfleto que havíamos postado e me contatou, dizendo que queria se encontrar. Este diácono havia vivido por muito tempo oprimido por seus pecados. Enquanto me encontrava com ele e compartilhava comunhão por 5 horas sobre o belo evangelho da água e do Espírito, ele veio a perceber e entender a verdade da remoção do pecado e nasceu de novo. Naquele momento, o diácono também recebeu a habitação do Espírito Santo. Houve outra ocasião em que o Espírito Santo operou enquanto eu procurava por um edifício para a igreja. Naquela época, minhas circunstâncias me deixaram com muito pouco dinheiro para conseguir um edifício para a igreja. Mas então, o Espírito Santo que habitava em meu coração falou comigo, dizendo: "Seja forte e corajoso, seja forte e corajoso." Com a ajuda do Espírito Santo, que é Deus, eu pude obter um edifício para a igreja e começar o ministério. Desde então, o Espírito Santo tem continuado a me guiar para pregar e servir o belo Evangelho da água e do Espírito. O Espírito Santo, que habita em meu coração, ainda está comigo, permitindo-me compartilhar o belo Evangelho com outros, e eu vejo o Espírito Santo vir sobre aqueles que ouvem e creem neste belo Evangelho. Sou grato ao Espírito Santo por me dar o poder de proclamar este belo Evangelho. Se eu fosse escrever todas as obras que o Espírito Santo fez por mim, mesmo que eu passasse minha vida inteira escrevendo, não seria suficiente. Desta forma, o Espírito Santo me dá rios de água viva em meu coração e me mantém vivo. Eu dou graças ao Espírito Santo que habita em meu coração. O Espírito Santo me permitiu estabelecer a Igreja de Deus que caminha com o Espírito Santo através do Evangelho da Água e do Espírito. Certa vez, eu saí para o deserto para pregar o belo Evangelho. Naquela época, Deus me guiou a uma pequena cidade onde não havia o belo Evangelho e, pelo Espírito Santo, permitiu-me encontrar uma pequena reunião de pessoas que buscavam a Deus. Deus me fez pregar a eles o belo Evangelho que permite às pessoas receberem o Espírito Santo. Como resultado, eles também ouviram e creram neste belo Evangelho e receberam o Espírito Santo como um domingo. O Espírito Santo os tornou meus cooperadores, e junto com eles, eu comecei a espalhar este belo Evangelho para o mundo inteiro. Naquela época, eles eram um pequeno grupo não afiliado a nenhuma denominação neste mundo. Eles queriam viver de acordo com a palavra de Deus, mas por causa de seus pecados, eles estavam sofrendo e clamando a Deus. O Espírito Santo me guiou para encontrar tal grupo e pregar o belo Evangelho a eles. Passei a perceber que o Espírito Santo os havia preparado e também me havia preparado. Deus me fez pregar a eles o belo Evangelho da água e do Espírito, conectado às leis sacrificiais de Levítico, e através deste belo Evangelho, eles encontraram o Espírito Santo. Desta forma, Deus estabeleceu uma igreja do Espírito Santo com aqueles que creem no belo Evangelho. O Espírito Santo levantou discípulos de Jesus através do belo Evangelho. Agora, dentro da Igreja de Deus, começaram a surgir ovelhas que recebem o Espírito Santo diariamente através do belo Evangelho. O Espírito Santo me guiou a iniciar uma escola de missão e a levantar discípulos. Ele me fez ensinar a palavra escrita de Deus às pessoas e as ensinou a obedecer em fé, para que também pudessem ser levantadas como obreiros de Deus e servi-lo. O Espírito Santo realizou a obra do belo Evangelho onde quer que esses discípulos nascidos de novo fossem, e Deus os usou para plantar suas igrejas em muitos lugares. Além disso, o Espírito Santo fez com que o belo Evangelho da água e do Espírito fosse pregado através dos servos que ele mesmo estabeleceu. Através da palavra deste belo Evangelho, o Espírito Santo trouxe aqueles que receberam a remissão de pecados à unidade com a igreja. E ele os abençoou para viverem vidas justas e para viverem nesta terra como verdadeiros cristãos. O Espírito Santo nos guiou a fazer a obra missionária no exterior através da literatura. Assim como o apóstolo Paulo registrou e deixou o Evangelho em forma escrita, o Espírito Santo que habita em meu coração também desejou que pregássemos e deixássemos para trás o belo Evangelho da água e do Espírito através de materiais escritos. Então, criamos livretos contendo o belo Evangelho que permite às pessoas receberem o Espírito Santo. No início, começamos com um pequeno livreto de apenas algumas páginas, mas em pouco tempo, esses livretos contendo o belo Evangelho estavam sendo espalhados por todo o mundo. O Espírito Santo que habita em mim fez com que as pessoas vissem essas publicações, crescem nelas, recebessem a remissão de pecados e, uma por uma, entrassem na igreja. Agora, o Espírito Santo também nos guiou a pregar o belo Evangelho em vários idiomas por todo o mundo. O Espírito Santo nos permitiu espalhar o belo Evangelho para mais de 250 países ao redor do mundo, incluindo os Estados Unidos. Ele moveu a igreja a orar, e o belo Evangelho foi traduzido e espalhado em muitos idiomas para que as pessoas naquelas nações pudessem ouvir e crer neste belo Evangelho e receber o mesmo Espírito Santo que nós temos. O Espírito Santo trabalhou junto com nossos cooperadores naqueles lugares também, unindo-nos com os discípulos que surgiram lá, e Ele nos capacitou a pregar o belo Evangelho corajosamente. Eu dou graças ao meu Espírito Santo. Além disso, o Espírito Santo moveu nossos corações com o desejo de pregar o Evangelho para a Rússia. Ele nos guiou a orar e nos fez encontrar evangelistas russos que buscavam a Deus, para que pudéssemos pregar o belo Evangelho a eles. Naquela época, os evangelistas russos também ouviram o belo Evangelho. E eles também, assim como nós, vieram a ouvir e crer no belo Evangelho da água e do Espírito e receberam o Espírito Santo. Um dos evangelistas entre eles era professor em uma universidade na Rússia. Depois de ouvir e crer no belo Evangelho da água e do Espírito, ele deu este testemunho. Eu creio em Deus há 6 anos, mas havia muitas coisas em que eu cria sem entender verdadeiramente a palavra. Contudo, agora que ouvi e cri no belo Evangelho da água e do Espírito, meu coração está muito em paz. Eu verdadeiramente agradeço a Deus. Até agora, eu pensava que estava vivendo uma vida de fé com a crença correta. Minha vida de fé até agora se baseava unicamente no sangue que Jesus derramou na cruz por nossos pecados. Mas eu não sabia que Jesus recebeu o batismo e tomou sobre si todos os meus pecados. Então, eu encontrei pastores nascidos de novo e ouvi o novo e grande, importante, belo Evangelho que Deus nos deu. Através dele, passei a entender o que é um pecador, o que é o belo Evangelho e o que significa ser justo. Passei a perceber que o belo Evangelho é que, quando Jesus Cristo foi batizado por João Batista, quando João impôs as mãos sobre ele no Rio Jordão, todos os meus pecados foram passados para ele. Passei a entender que crer em Jesus não apenas removeu meu pecado original, mas que, através do batismo que Jesus recebeu de João, ele tirou todos os meus pecados diários e até mesmo todos os pecados que cometerei até o dia em que eu morrer nesta terra. Este é o belo Evangelho. Recebi grande felicidade em nascer de novo por ouvir e crer neste Evangelho da verdade. Não apenas este evangelista, mas muitos russos estão ouvindo e crendo no belo Evangelho da água e do Espírito e recebendo o Espírito Santo. Agora, a Igreja do Espírito Santo foi estabelecida até mesmo lá, e através deles, a obra do Espírito Santo está aumentando o número daqueles que creem no belo Evangelho. Tudo isso é a obra do Deus Triuno, e eu especialmente dou graças ao Espírito Santo. O Espírito Santo que habita em meu coração está espalhando o belo Evangelho por todo o mundo através daqueles que nasceram de novo por crerem no belo Evangelho da água e do Espírito. O Espírito Santo permitiu que os livros contendo o belo Evangelho que pregamos fossem traduzidos não apenas para o inglês, mas para os idiomas de muitos países ao redor do mundo. O Espírito Santo fez com que este belo Evangelho fosse testificado a todas as pessoas do mundo, incluindo as da Ásia e da Europa. Eu dou graças ao meu Espírito Santo. Você também pode receber a habitação do Espírito Santo. Deus deseja que o Espírito Santo habite em você também. Contudo, muitas pessoas hoje estão clamando desesperadamente a Deus e orando fervorosamente, tentando receber o Espírito Santo dessa maneira. Mas tentar receber o Espírito Santo excluindo o belo Evangelho da água e do Espírito dado por Jesus é uma fé muito errada. É mentira dizer que se pode receber o Espírito Santo à parte do belo Evangelho da água e do Espírito que Jesus cumpriu. Os discípulos de Jesus receberam o Espírito Santo sem crer no belo Evangelho que Jesus lhes deu? Você deve saber que o Espírito Santo habita nos corações daqueles que creem no belo Evangelho da água e do Espírito hoje, e que a água viva do Espírito Santo está fluindo dentro deles. Mesmo agora, em meu coração, a água viva do Espírito Santo está fluindo juntamente com o belo Evangelho. Aleluia! Eu dou graças ao Senhor.